assunto com vocês.
É um prazer ter a oportunidade de conversar contigo e quero lembrar que os nossos ouvintes estão acompanhando pela rádio e também pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Já introduzimos aí o assunto que vamos tratar sobre esse importante fórum, que é o terceiro fórum sul-brasileiro de biogás e biometano, que vai acontecer de 29 de março a 1º de abril. Mas vamos situar os nossos ouvintes e falar um pouquinho o que é o biogás, o biometano, professora Sueli. Me permite chamá-la de professora. Nos claro. Conte um pouquinho a respeito desse assunto, desta temática.
Rudimar, o que nós temos de importante para entender é que o biogás é um produto natural, é um processo natural que já acontece no meio ambiente, onde as bactérias, elas degradam os resíduos e esses resíduos vão liberar gases e esses gases vão para o meio ambiente. E esses gases são extremamente poluentes. Então, hoje em dia, a gente tem uma grande quantidade de acúmulo de resíduos. O Brasil, por ser um país produtor de proteína animal, grande produtor agroindustrial, ele tem uma grande quantidade de resíduos. E esses resíduos, eles são degradados pelas bactérias e essas bactérias geram esse biogás. O biogás nada mais é do que uma mistura de gases e entre essas misturas nós temos o metano. E o metano é um gás muito importante energeticamente. É um gás que pode substituir a gasolina, né, usando no transporte veicular. O metano pode, usando um equipamento, produzir energia elétrica, ou ainda a gente pode usar o próprio biogás para aquecimento, para usar como pressão, né? Então, por que que nós estamos perdendo esse gás que está indo para a atmosfera se nós podemos produzir eles de forma tecnológica e usar isso para gerar energia?
E como produzir o biogás, professora Sueli?
Nós temos que concentrar os resíduos em um fermentador, né, um digestor, e isso permitir que as bactérias façam esse trabalho, armazenar esse biogás, e o armazenamento a gente pode, então, purificar e gerar a energia elétrica ou o gás veicular. Então, o que a gente precisa é estruturar um pequeno digestor ou ainda um grande parque de geração de energia, né? Uma planta de geração de energia para poder concentrar o gás, não deixar esse gás ir para a atmosfera. Isso não é um processo muito difícil, isso se a gente colocar apenas uns resíduos dentro de um tambor, a gente já está concentrando o biogás, mas tem tecnologia específica para isso. E o Brasil tem muita tecnologia já implantada, né? Tem muitos parques, nós temos mais ou menos mais de 521 parques em atuação gerando biogás no Brasil e aproveitando essa energia. Porque a vantagem dessa tecnologia é que a gente converte dois elementos importantes, que é o armazenamento dos resíduos e converter isso através da digestão anaeróbia em energia e também deixa de consumir energia elétrica e também as energias de origem fóssil, né, que são um dos principais poluentes do mundo.
Já é uma prática comum, trazendo esse contexto aqui para o Rio Grande do Sul, a utilização e a produção do biogás, professora Sueli?
Sim, a prática já existe, a gente tem várias plantas aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos 32 unidades, mas essa prática não é um número suficientemente justificável, porque no Rio Grande do Sul nós temos uma grande quantidade de produção de suínos. Na verdade, em 2019 a gente chegou a concentrar 5 milhões e 600 mil animais, né, só da de suínos. Esses suínos geram uma grande quantidade de resíduos, e esses resíduos podem contaminar o meio ambiente. e também podem limitar nossa produção de proteína animal. Isso é, se a gente tivesse uma destinação adequada, um gerenciamento devido desses resíduos, nós poderíamos incluir, inclusive ampliar essa produção animal e ser mais competitivos. Então, por isso, a gente tem que abrir mão de estratégias, né? Selecionar estratégias para dar destino a esses resíduos e produzir, além de tudo, energia elétrica. Então, o Rio Grande do Sul, na minha opinião, ele tem muito mais espaço e oportunidade para render na produção de biogás. São Paulo, por exemplo, produz 811 milhões de litros de metano por ano. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, 85, né? 10% do que São Paulo produz. Então, por isso, no Rio Grande do Sul, nós precisamos despertar para essa tecnologia que tem dupla vantagem.
Os custos para uma pessoa interessada em fazer investimentos para a produção do biogás na sua propriedade, na sua empresa, na sua residência, enfim, são grandes esses custos, são significativos hoje? E como ter acesso a essas tecnologias para fazer a produção?
Então, os custos vão depender muito do tamanho da propriedade, do tamanho da quantidade de resíduos gerados. Vai depender também dos tipos de resíduos gerados. Então, a gente tem a produção pode ser feita a partir de propriedades pequenas ou propriedades muito grandes, ou ainda pequenas acopladas numa cooperativa, por exemplo. Então, o que nos falta é uma comunicação, uma formação de rede. Os custos vão depender desse elemento. Agora, nós temos que entender que quando se fala de energias renováveis, de energias limpas, nós temos muitas oportunidades nacionais e internacionais de financiamento. O mundo está voltado para a produção de energias. O país precisa diversificar a sua rede de produção de energia, né? A sua matriz energética. Nós não podemos só depender da energia dos combustíveis fósseis e das hidrelétricas, porque secas podem fazer isso escassear. Nós podemos ter variações de moedas estrangeiras e nós precisamos estar cada vez mais independentes dessas alternativas que sofrem variações. Nós temos que ter uma maior variedade e o biogás é uma dessas formas que, além de produzir energia, contribui imensamente com o meio ambiente e não gera resíduos tóxicos que daqui a algum tempo a gente não vai saber o que fazer com eles. Então, tem muitas vantagens produzir biogás. Então, o que nós precisamos é conhecer essas tecnologias através de reuniões, né? Nós temos, por exemplo, esse evento que nós estamos promovendo, nós temos oportunidades de calcular, nós temos calculadoras eletrônicas que vão disponibilizar a oportunidade da viabilidade técnica do projeto. Então, por exemplo, eu tenho suínos, bovinos, eu tenho resíduos sólidos urbanos, né? Eu tenho um município, eu preciso saber quanto esse município gera de resíduos para mim saber que tamanho de parque de biogás eu preciso produzir. Quando os custos são muito altos, o que eu proponho, o que eu penso como saída para os nossos municípios e o nosso estado é a cooperação entre a rede pública e a rede privada. Nós não precisamos só esperar que a rede pública faça movimentos na direção da conversão de energia, e sim também a ligação de empresários, que os empresários enxerguem esse setor como uma nova forma de investimento, porque o crescimento da geração de energias limpas é notório, é evidente, é internacional. Agora, com o presidente novo americano, voltando para o Acordo de Paris, isso fica claro, que nós precisamos mostrar para o mundo que somos um país sério na nossa produção de energia.
Algum exemplo local, pontual, aqui no Rio Grande do Sul, de alguma instituição ou de alguma prefeitura, de algum município que trabalhe com esse, com essa produção de biogás, alguma planta específica que podemos exemplificar para os nossos ouvintes, professora Sueli?
Sim, nós temos municípios no Rio Grande do Sul que convertem energia elétrica a partir dos resíduos, que é Minas de Leão, né? Que converte toda a energia de resíduos urbanos em energia elétrica. Nós temos empresas de laticínios, como a empresa Trevisan, que usa todos os resíduos do seu gado leiteiro e produz praticamente a metade da energia elétrica que ele usa na ordenha. É um modelo muito interessante, né? Enfim, nós temos várias estruturas de porte médio e grande, a indústria de laticínio Santa Clara também, Garibaldi, também produz, a partir dos resíduos suínos, energia elétrica. Então, nós temos muitos exemplos, principalmente no Brasil, no mundo todo nem se fala, né? A Alemanha tem muitos anos de experiência nisso, a Itália tem municípios que toda a rede de transporte pública é movida pelo metano gerado pelo lixo, né? A Holanda tem aquecimento das suas residências a partir dos resíduos que nós geramos nas nossas casas, nas nossas residências. Então, a tecnologia é consolidada, né? A tecnologia existe. Então, eu diria, o que precisa, então? Precisa uma visão mais holística e uma congregação de ideias, tanto da rede, como eu disse, pública, como a rede privada. O Estado do Rio Grande do Sul recebeu recentemente o marco legal da lei que permite o uso de biogás, né, e converter isso em energia elétrica, e as empresas do Rio Grande do Sul, como a Biogás, como a Sulgás, ela recebe a energia elétrica que a gente produz. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda e me sobra energia elétrica, essa energia elétrica pode ser colocada na rede, ou então a Sulgás pode, por exemplo, receber esse gás, esse metano produzido, porque é uma empresa que tem a finalidade de distribuir o gás, né? Então vejam que editais de empresas como essa permitem, então, receber o excedente da produção. Então é um caminho seguro, né? Quando acompanhado tecnologicamente, e esse momento é o momento, então, de conversar sobre isso no evento que nós estamos organizando aqui em dia 29 de março.
Pois é, vamos entrar então nesse terceiro Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. É uma oportunidade ímpar para se ter conhecimento a respeito do assunto e, quem sabe, a partir daí, incentivar investimentos de médio, pequeno, grande porte, mas investimentos na área que possam resultar nesses benefícios que o biogás acaba trazendo para uma propriedade, para uma cidade, enfim, num contexto geral, não é mesmo, Suelen?
Isso mesmo. Então, agora, neste evento, o nosso evento seria presencial, mas, pelas condições, né, da pandemia, nós estamos fazendo esse evento online, mas isso tem uma grande quantidade de vantagens, justamente por ser online, porque esse evento ele vai poder unir os três estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, num evento organizado pela Universidade de Caxias do Sul, pela Embrapa Suínos e Aves e pela Cibiogás. Esses três organizadores vão disponibilizar para o público, gratuitamente, 4 dias de discussão sobre esse tema. Serão palestras com pessoas de extrema experiência, serão apresentadas cases de sucesso, né, onde a gente possa mostrar, dimensionar o tamanho dos parques, as dificuldades também, os gargalos no tema, né? Porque nem tudo é alegrias, né? Algumas dificuldades sempre aparecem, então nós estamos ali também para discutir essas dificuldades. E nesse evento nós temos um espaço de negócios, o que eu acho que é uma oportunidade única para o empresário, para o produtor rural se espelhar, se enxergar dentro dessa rede, dessa cadeia de biogás, aonde ele pode se inserir. A nossa região é uma região de empresários motivados a startups, a investimentos inovadores, e aqui está uma fatia que vai crescer muito no mercado. Então, por isso, nós temos lá indústrias, empresas que vão apresentar os seus produtos e os seus serviços relacionados ao tema biogás. Então, válvulas, geradores, enfim, todos os tipos de equipamentos de origem nacional e internacional. Também, nesse evento, nós vamos ter a participação do Reino Unido em uma das... Em alguns momentos do nosso evento, aonde o Reino Unido vai fazer uma avaliação do sul do Brasil aqui e também apresentar as suas expertises no tema, já que eles têm conhecimentos também, apesar de ser um outro bioclima, né, que a gente um bioma diferente do nosso. Mas, mesmo assim, as experiências acumuladas nos interessam sobremaneira. Discutir, arejar o tema é o que nós vamos fazer nesse momento. Então, a gente tem reuniões com produtores rurais, né, com a Emater, nós temos reuniões científicas com profissionais, com pesquisadores da área da área do que produz metano, que melhoram a produção do metano, que avaliam também o tipo de resíduo gerado. Então, é um momento de formar rede. E em rede, nós podemos nos sentir mais seguros para tomar atitudes mais definitivas. Eu tenho pensado, tenho enxergado que muitos prefeitos têm recebido propostas para a destinação dos seus resíduos urbanos, e as propostas normalmente são muito grandiosas, e é difícil de tomar decisões quando envolvem muitos recursos, né? Para tomar uma decisão de qual destino da produção de resíduos. Então, esse é um momento de nós, como prefeitos, nos unirmos e discutirmos esse tema com a inovação e da pesquisa, dos micro-organismos envolvidos, né? Esses micro-organismos, não é só micro-organismo do mal que existe, aliás, que é a minha área, né? A maioria dos micro-organismos são do bem. E esses micro-organismos envolvidos na produção do biogás são as bactérias e as arqueias que produzem o metano para a gente poder viver com um lastro quantidade de energia.
Qual é o público-alvo para participar deste fórum e como se inscrever para participar dele, professora?
Bom, as inscrições são gratuitas, né, na página do Fórum de Biogás Biometano, né, www.biogasbiometano.com.br. É tudo junto, né? E o público-alvo é o mais variado, né? É desde empresários interessados em novos investimentos, são produtores rurais, profissionais municipais e técnicos das áreas ambientais, né? Nós também temos pessoas que podem estar ligadas à legislação a respeito do biogás, de produção de energia, técnicos da área de biodigestores, também pesquisadores, principalmente estudantes. Eu acho que é muito importante que em todos os níveis nós tenhamos profissionais preparados para para esse setor econômico que vai crescer muito. Então, as universidades, elas também devem estar vinculadas a esse tema e gerar espaços para a formação de profissionais, engenheiros, biólogos, e que estejam, e químicos, né, que estejam interessados em desenvolver na área de mestrados, doutorados, né? Quanto mais equipe técnica preparada, mais esse país vai crescer na economia como um todo. E isso vai incluir, inclusive, na rede social, na condição social do país, né? Porque nós podemos ser vistos como um país que cresce, mas um país ambientalmente amigo, né? Que tem um respeito pelo meio ambiente, a formação de uma rede, que eu insisto nesse tema, né? Essa formação de um network, onde a gente possa compartilhar, que é o tema, da, né? Que é o verbo do momento, compartilhar informações sobre isso.
Há limite de vagas aos participantes e em que horários as atividades, as palestras, o trabalho vai ser apresentado dentro desse período de 29 de março a 1º de abril?
As palestras começam pela manhã, mas tem segmento à tarde, né? Porque nós temos que ter também um horário que seja compatível com o Reino Unido. Então, nós vamos ter, no primeiro dia, reuniões com produtores rurais, né? E suas entidades. Depois, nos outros 3 dias, nós vamos ter palestras das mais variadas. Eu gostaria que vocês pudessem fazer uma consulta na nossa programação, porque é bastante extensa. E nesse evento online, nós vamos ter também uma outra vantagem que se tornou possível em função das tecnologias de mídia, né? Onde nós podemos nos reunir com pessoas em salas privadas para conversar com uma empresa produtora. Nós vamos ter espaços onde as empresas poderão mostrar vídeos de seus produtos, né? E mostrar valores dos seus produtos e aí fazer um orçamento das necessidades de serviços, né? Então, isso também vai ser uma oportunidade que nós podemos disponibilizar nessa plataforma que vai ser online.
Muito bem, professora. O nosso tempo aqui já está encerrando. O assunto ele é muito amplo, muito importante. Nós queremos agradecer a disponibilidade e, mais uma vez, reforçar onde as pessoas poderão ter acesso a toda essa programação e aí poder se inscrever, então, para participar deste fórum.
Então, a nossa página é www.biogasbiometano.com.br. Lá as inscrições podem ser feitas, é totalmente gratuito, as pessoas fazendo a inscrição vão receber os links para poder assistir as palestras no YouTube e também as possibilidades de conectar, de interagir com os palestrantes e com as empresas que já têm experiência no mercado.
Muito obrigado, professora Suelen, pela participação, pela disponibilidade de tratar conosco a respeito desse assunto do biogás, do biometano, um assunto muito importante para o meio ambiente no momento onde há essa necessidade de fazermos uma gestão cada vez melhor do nosso meio ambiente. Obrigado pela disponibilidade e um bom dia.
Obrigada pela oportunidade. Vamos fazer o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil crescer na produção de energia e melhorar o meio ambiente. Obrigada a nós.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da professora Suelen Paese. Ela é bióloga, professora e pesquisadora do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul. E ela está coordenando o 3º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Ela é pesquisadora nesta área. Então esteve conosco tratando desse assunto que não é comum no nosso dia a dia, mas cada vez mais presente e mais necessário. Agora são 9 horas 37 minutos, vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supreme.
Atenção! A Secretaria de Saúde de Capão Bonito do Sul vem pedir à população que apresentarem os sintomas ou que tiverem contato com pessoas que positivaram para a Covid-19, que irem por conta própria ou através de empresas em laboratórios e testarem positivo ou não.